Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Tem a certeza de que Virgínia esteve mesmo aprisionada no próprio sanatório e que foi levada e depois retirada do mesmo numa ambulância. Regressa então ao hotel, sem ter se avistado com Frederico, pois este deixara o hospital à tarde. Soube então do caso do gerente do hotel, Benjamin, que se oferecera a dar nomes a Dona Marocas em troca de uma boa importância em dinheiro, e que saíra antes de concluir o negócio. Alex e seu maneco dão algumas voltas pelas ruas próximas e depois, vencidos pelo cansaço, voltam ao hotel e dormem. Pela manhã, Dona Marocas desperta o moço com tremendas notícias, apertando nervosamente um jornal entre os dedos.
Está aqui neste jornal a notícia, Alex. E há muito movimento lá embaixo por causa disso.
Deixa eu ver, Dona Marocas. Atropelado e morto de madrugada o gerente de um grande hotel.
A notícia diz o resto, Alex. Benjamin foi morto antes de falar. São uns assassinos terríveis, dispostos a tudo. De algum modo, eles souberam da proposta que Benjamin me havia feito e o mataram para que ele não falasse.
Sim, isto está fora de qualquer dúvida, Dona Marocas.
Assassinos miseráveis!
Vamos voltar para casa todos nós, por favor. Lá bem longe, ninguém vai nos procurar. Ninguém sabe onde estaremos.
Agora eu considero esta ideia absurda e impossível de ser levada a sério, Virgínia. Há uma guerra declarada. E eu não temo guerras. Eu estou disposto a ir até o fim.
Eles vão matar você, Alex.
Pois eu estou disposto a correr todos os riscos. E garanto a vocês que eles não vão me poder atingir com tanta facilidade. Eu não sou um simplório.
Alex.
Seu maneco.
Eu nem posso acreditar, Alex. Parece mentira. Pô, eu vi aquela criatura ontem à noite, fazia pouco tempo. Ele me chamou na gerência, disse tudo aquilo. Subi para falar com a Marocas e ele ficou esperando. Estava satisfeito, disse que ia embora. Agora, ele morreu. Parece mentira.
São assassinos de verdade.
Ah, há muito que eu já não tinha mais dúvidas sobre isso.
Eu acho que agora devemos esquecer tudo, enfrentar tudo e entregar esses bandidos à polícia.
Quem são? E quantos são, Dona Marocas?
A mulher dos olhos cinzentos.
Isso é muito vago, Dona Marocas.
Há um homem que tem a voz igualzinha à sua, Alex.
Mais vago ainda, Virgínia. Na verdade, nós nem sabemos quantos eles são. E menos ainda quem eles são. A polícia realmente acharia graça se nós lhe fornecêssemos uma denúncia baseada em fatos tão vagos, para que a própria polícia nem chegaria a constituir fatos. Entendem o que eu digo, o que eu quero dizer? E além do mais, a polícia desejaria saber quem eu sou realmente. Descobriria, pois tem meios para isso. Então eu estaria à disposição dos nossos inimigos para o próximo desastre, o próximo atropelamento.
Não diga isso, pelo amor de Deus, Alex, não diga isso.
A notícia diz que o carro que atropelou Benjamin conseguiu escapar sem ser identificado.
Sim. Um crime planejado com muita segurança. Segurança absoluta.
A mulher dos olhos cinzentos é mesmo a assassina. O boy viu quando seu Benjamin saiu com ela.
Seu maneco, que tal darmos uma olhada nesse boy? Eu gostaria muito de falar com ele. Vocês, por favor, esperem aqui, sim?
então, Alex?
E Virgínia?
Ali na janela.
Alex! Alex, há muita gente lá embaixo.
Curiosidade natural. O seu Benjamin era uma pessoa muito conhecida por aqui. E a sua morte brusca causou grande consternação.
E você, Alex, falou com o boy?
Falei. Ele viu realmente quando seu Benjamin saiu ontem à noite, seguido por uma mulher alta, de cabelos negros. Disse que havia pouca luz no saguão, mas ele pensa que se trata mesmo de uma moça a quem viu várias vezes aqui no hotel. Apenas não soube me dizer o seu nome.
Assassinos!
Sim, parece que tudo está bem claro. A mulher dos olhos cinzentos surpreendeu seu Benjamin. Soube de qualquer forma do negócio que ele havia proposto à senhora, usando não sei de que meios.
Telefonema que ele deu. A frase cortada, Alex. Ele disse: cuidado com o. E não disse mais nenhuma palavra depois disso. Ouvi o clique do telefone ao ser desligado. De certo, a mulher apareceu na hora em que ele pretendia me avisar de alguma coisa.
Isso é praticamente certo. Uma vez que logo depois o boy viu quando ele saiu seguido pela tal mulher.
Mas que força teria ela sob seu Benjamin para amedrontá-lo assim e forçá-lo a sair em sua companhia, para ir ao encontro da morte?
Aí as hipóteses podem ser muitas, dona Marocas. Digamos que ela tenha sujeitado seu Benjamin sob a ameaça de um revólver. Ele era do tipo sugestionável, medroso mesmo.
De todas as maneiras, Alex, ela o levou para fora. E ele morreu logo depois.
Por que eu choro, Virgínia?
Vamos parar com isso, Virgínia.
Eles vão matar o Alex também, tia Marocas. Se nós não formos embora daqui logo, eles vão matar o Alex, eu sei disso.
Eu já lhe disse que isso não vai ser fácil para eles, sejam quem forem, Virgínia. Eu não sou um tolo nem um fraco. Eu saberei enfrentá-los agora que sei que são de fato meus inimigos.
Eles podem atacar você a qualquer momento.
Virgínia, eles só agem no seguro. Seu Benjamin foi atropelado. E o carro atropelador desapareceu sem deixar vestígios. Eles só agem com grande base de segurança. Você quer uma prova? Você conseguiu sair das mãos deles sã e salva. Se eles cometessem crimes a qualquer risco, você não voltaria com vida.
Eu tenho medo, muito medo. Eu não suporto mais isto, não suporto.
Por favor, então,
mais.
Virgínia, neste caso, volte com Dona Marocas e seu maneco para sua casa e eu vou ficar aqui até ver tudo isso desvendado.
Não, eu não vou me afastar de você. Só iremos embora daqui todos juntos, todos.
O mesmo caso de sempre. Absolutamente sem solução.
Alex, eu estive pensando.
Ah, milagre.
Quem sabe se o seu Benjamin não deixou alguma coisa escrita lá embaixo, na gerência? Alguma indicação? Não é uma ideia?
Sim, seu maneco. Uma ideia curiosa.
É, que encontra uma séria dificuldade. Vocês não podem invadir a sala da gerência do hotel e dar uma busca. Nem a polícia pode fazer isso em um mandado judicial.
Não esqueça, dona Marocas, que já demos várias buscas em vários lugares sem dependermos de mandados judiciais.
Um risco inútil este. Não creio que encontrem coisa que interesse na sala da gerência, não. Seu Benjamin ia falar comigo. Não iria escrever informações que julgava valerem tanto dinheiro e que, no fim, valeram a sua própria vida.
Parou um carro esquisito lá embaixo.
Que é, Alex?
Polícia.
Naturalmente, vem fazer uma visita de rotina lá embaixo, na gerência.
Seria terrível se eles suspeitassem de alguma coisa e quisessem interrogar todos os hóspedes, pedir documentos de identidade. Como é que eu me arranjaria?
Não comece a imaginar absurdos, Alex. Por que eles haveriam de querer interrogar os hóspedes, uma vez que o gerente do hotel foi atropelado muito longe daqui?
Sim, é, no outro lado da cidade. É, meus receios não têm mesmo fundamento algum.
É, uma vez que vocês não querem ir embora desta cidade, vamos sair deste hotel, então. Vamos para um outro que ninguém saiba onde fica.
Eles nos descobririam, Virgínia. Além do mais, aqui neste hotel deve haver qualquer coisa ligada com os assassinos.
Deixem que eu mesma vejo quem é.
Eu não queria que você ficasse aqui arriscando ser morto, Alex.
Eles não conseguirão me atingir, Virgínia. E nem querem fazer isso ainda, porque não têm certeza.
Era o boy. Alex, o Dr. Frederico mandou chamar você. Quer que você vá ao apartamento dele.
Frederico?
O trabalho dos agentes de controle de zoonoses é muito importante no controle da dengue. Nós consideramos que 80% das criadouros, das larvas do mosquito da dengue encontrados, estão dentro dos domicílios. Então, aí a importância do agente poder entrar nas casas, acompanhado pelo proprietário responsável. A recusa em permitir a entrada dos agentes nas casas, ou mesmo aqueles imóveis fechados, que nós temos dificuldade em encontrar um responsável para abri-las, é um grande problema. Por quê? Atrapalha todo o nosso trabalho na área e muitas vezes o foco do mosquito está nesses imóveis. Os agentes estão identificados com uniformes e crachás. Na dúvida, as pessoas devem pegar o número de telefone do crachá e se informar na prefeitura ou secretaria de saúde.
Dengue. Acabar com ela depende de você.
Ó, entra, Alex.
Como vai, Alex?
Armando?
Venha, Alex. Encontrei Armando lá embaixo no saguão e convidei-o a subir, já que precisava falar exatamente com vocês dois.
Deve ser alguma coisa relacionada com aquilo de ontem, Alex.
Parece que hoje é mesmo um mau dia. Ao menos começou muito mal para mim. Primeiro, soube da trágica morte do pobre do seu Benjamin, atropelado a noite passada. Depois, chegando ao hospital, soube que dois médicos haviam feito uma inspeção em regra num dos pavilhões do sanatório sem que eu tivesse ao menos conhecimento disso.
Somos nós dois esses médicos, Alex.
Sim. Foi o que a enfermeira-chefe me informou. Que o doutor Alex e o doutor Armando chegaram ao pavilhão cerca de 10 horas da noite de ontem, vestiram aventais e percorreram todos os quartos, um a um, demorando-se em quase todos, com doentes ou sem doentes, depois retiraram-se. Bem, na qualidade de diretor do sanatório, eu espero uma explicação para este estranho ato.
Pois bem, Frederico. Nós não fomos inspecionar os seus doentes. Essa foi uma forma de desculpa para podermos examinar os quartos do pavilhão.
Posso saber com que finalidade?
Há de descobrir alguma coisa que realmente descobrimos logo depois. O quarto onde Virgínia esteve aprisionada, amarrada a uma cadeira sob a ameaça de ser assassinada.
Vocês estão loucos! Isso seria absolutamente impossível no meu sanatório. Lá é uma casa onde se cuidam de enfermos. especialmente doentes mentais, e sob a maior honestidade, lisura. Lá não existem bandidos.
Virgínia foi cloroformizada e levada para aquele pavilhão numa ambulância.
Isso é impossível.
E pela madrugada foi retirada de lá. De lá, novamente narcotizada. Absurdo. E na mesma ambulância. O porteiro do sanatório poderá testemunhar que uma ambulância entrou ao anoitecer, saiu e voltou de madrugada para sair de novo.
Não soube de nenhuma ambulância que tenha entrado no sanatório ao anoitecer daquele dia.
Prova mais que evidente de que houve ação criminosa no caso, meu caro Frederico.
Nesse caso, devemos pedir o auxílio da polícia. Exigir uma investigação sobre o caso.
Eu não creio que tenhamos elementos para pôr a polícia neste caso. Além do mais, haveria o escândalo para o seu sanatório, sim, Frederico.
Sim, tem razão. Mas quem teria levado a senhorita Virgínia para o sanatório e com que intenção? Eu não consigo compreender.
Eu muito menos, né? Se soubéssemos direito de que se trata, como o nosso amigo Alex deve saber...
Você sabe de tudo que eu sei, Armando.
Tudo, Alex.
Bom, Frederico, já que você nos chamou aqui para um interrogatório, eu gostaria também de lhe fazer uma simples pergunta.
Faça.
Para onde você foi ontem à tardinha, ao deixar o hospital? E onde você passou a noite?
Sua pergunta, Alex, encerra uma certa impertinência.
Você não pode responder, Frederico.
Recuso-me a responder.
Dá a impressão de que você fez alguma coisa ilegal, ou mais diretamente... criminosa.
O que é que você está querendo dizer com isso?
Acontece que você tem um belo automóvel. Grande, pesado. Às vezes acontecem acidentes inesperados. Digamos, como um atropelamento involuntário, por exemplo.
O que é que você está querendo dizer com isso?
Coitado de seu Benjamin, né? Ainda ontem, quando saímos... ele nos cumprimentou sorridente, cheio de vida.
Vocês estão doidos, os dois? Nunca atropelei nem ao menos um cachorro com meu automóvel.
Ninguém está dizendo que você atropelou seu Benjamin, Frederico. Pensamos apenas que o atropelador também não saberá ou não... quererá revelar onde esteve durante toda a noite passada.
Pois bem, eu fui encontrar uma criatura, uma mulher... deixei-a agora de manhã.
Uma criatura que usa lenços perfumados com as iniciais O.M.
Ela se chama... Não tenho a obrigação de lhes responder meus casos particulares. São meus. E vocês não são policiais. E eu poderia mandar prender os dois... por haverem invadido um pavilhão do sanatório ontem à noite, incomodando todos os doentes, sem que a direção lhes tivesse autorizado a isso.
O telefone está aí, Frederico.
Eu acho que estamos fazendo papel de tolos, com essa discussão sem propósito. O que interessa é que o Alex comprovou realmente que a senhorita Virgínia esteve presa num quarto semi-abandonado daquele pavilhão. Frederico, você deve fazer todo o possível para descobrir como e por quê. E por que isso aconteceu?
Ainda acho que é uma ideia absurda.
Virgínia viu o rosto de uma mulher... iluminado pela chama de um fósforo. E logo atrás, um pequeno quadro com a imagem de Nossa Senhora.
Existem quadros com imagens de Nossa Senhora em outros lugares também.
E a entrada e saída da ambulância com alguém junto ao motorista tentando fazer-se passar por mim. Se você provar que esta ambulância... levou de fato um doente para o sanatório... Ah, então, Frederico... Eu vou me dar por satisfeito.
Isso já foi superado, Alex. Frederico confessou inicialmente ignorar a respeito dessa ambulância.
Bem, eu mesmo investigarei a respeito no sanatório e tomarei providências para que tais fatos jamais se repitam lá dentro. Nenhuma ambulância tornará a entrar no Parque dos Pavilhões antes de ser cuidadosamente examinada pelo médico de plantão.
Então, encerrada a entrevista,
eu volto para o meu apartamento. Passem bem.
Frederico, o que é que você acha de Alex?
Creio que o mesmo que você. Um nome falso.
Um nome falso.
Frederico quis tomar satisfações pelo fato de Armando e eu havermos dado busca ontem no pavilhão número 3 do sanatório.
Eu continuo desconfiando seriamente desse doutor Frederico.
Eu também não acredito muito nele. Eu acho que ele tem um pouco de cara de bandido.
Veja se mantém fechada a torneira de asneiras, velho ignorante.
Meu destino é não falar.
Mas existem duas pessoas que não aparecem quase. A mulher dos olhos cinzentos e o homem que tem a voz igualzinha à do Alex.
Esse homem de voz igual à sua é que mais me intriga.
De fato, realmente dá muito o que pensar.
O certo é que a situação fica cada vez mais perigosa. O diabo do seu Benjamin morreu só porque queria ganhar um pouco de dinheiro fácil.
E era aliado deles, e por isso sabia seus nomes.
Pois é! Eu não falei nada, Marocas.
Não falou.
Temos que analisar bem o caso do telefonema cortado. Como é que foi mesmo, dona Marocas?
Ele disse cuidado com o... e cortou a ligação, mais nada.
Cuidado com o... ou o quê? Uma pessoa...
Não pode ser com a mulher dos olhos cinzentos, porque então ele diria cuidado com a.
Ele disse com o. Isso eu tenho certeza.
Um homem, o tal que tem a voz igual a do Alex.
Pode ser alguma coisa? Ou objeto?
O doutor Frederico não pode ser.
O quarto ao lado... O quarto de Frederico, que tem comunicação com este por detrás do armário pesado. Mas se há comunicação entre este apartamento e o da esquerda, por que não haverá também com o da direita?
No meu quarto.
Deve ser! O nosso quarto comunica com o apartamento do Dr. Frederico. Logo o seu Marocas deve comunicar com o apartamento do outro lado.
Mas não há nenhum armário pesado cobrindo uma porta.
Aquela cortina pesada atrás da cama, tia Marocas.
Vamos ver.
Ali está a cortina, bem atrás da cabeceira da cama.
Vejam! A porta de comunicação!
A gente se perdeu.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.